Bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast! Nesse programa especialíssimo, vamos falar com a galera do Mini Boss Studio. Ou Studio Mini Boss em português, né? A galera que vem trabalhando aí, vem se destacando no mercado indie brasileiro.
Brasil!
E para falar com a galera do Mini Boss, estou eu aqui, a Taliba. E aqui comigo, a Lepitex.
Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a Lepitecos, mais conhecido pela alcunha de maçã podre do Noobscast.
Nossa.
E ele, o ninja da madrugada, Christopher.
E aí galera, bem-vindo pra vocês aí do Mini Boss. E olha, essa galera aqui é fera, viu? Eu joguei os jogos deles e, meu Deus do céu, em 48 horas, né, os caras fazem milagre.
Eu nunca ia conseguir uma coisa dessas.
Mas parabéns e bem-vindos, viu?
Muito obrigado.
Obrigado.
E diretamente do estúdio Mini Boss, ele... O Santo. Santo.
Opa, tudo bem, gente?
Opa.
Beleza, Santo? E aí? E ela, a primeira dama do Mini Boss, Amora.
Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
Oh, o prazer é nosso.
É isso aí, galera. Vamos falar um pouco do trabalho independente desse mercado indie e dessa galera maravilhosa que vem fazendo um trabalho espetacular, que é a galera do Mini Boss. Mas antes, alguns recados. Meus amigos, estamos aqui na sessão de recadinhos. Eu estou aqui com Christopher e a Lepitex.
Hey.
Opa, e aí?
E estamos aqui para quê, Christopher?
Sem pergunta difícil, velho.
Para dar os recados da semana, Taliba?
Ah, isso mesmo, isso mesmo.
Nós estamos aqui apenas para lembrar-lhes que se você está baixando esse podcast, ou se você baixou e não lembra da onde, que ele é do nosso blog. Qual é o nosso blog, Lepitex?
www.noobs.com.br, noobs com Z.
É isso aí, galera. E se vocês quiserem saber mais sobre os nossos programas, algumas notícias do mundo dos games, nos siga no Twitter. Qual é o Twitter, Christopher?
@noobs_games, noobs com dois O's e Z.
Acertou, primeira vez.
E uma coisa muito, muito, muito legal que você pode fazer por nós, que nos ajuda bastante, nos ajuda de diversas maneiras, é curtir lá no Facebook. Se você tá gostando aí do Noobscast, tá acompanhando, puder dar uma curtidinha lá, né?
Exatamente. Digita Noobs no Face que vai aparecer, né, Liban? Nosso logo, tudo. Ou até mesmo no nosso site, clica no botãozinho like.
É, se você não curtiu e puder curtir. E estamos aproveitando assim essa sessãozinha aqui, esse pedaço de recados, para agradecer muito, muito, muito essa galera do Mini Boss aí, que ficou um tempão aí batendo papo com a gente. Eles estão numa correria danada com o lançamento do jogo deles. E Nossa. Só para comentar uma coisa rapidinho, que entre a gravação do programa e o lançamento hoje, sexta-feira, saiu um programinha muito legal no YouTube, que a gente vai colocar o link aí no post, que é um programa chamado Super Indie Spotlight, cara, que é um programa lá dos Estados Unidos, que é um cara que apresenta falando sobre jogos indie, e ele fez um especial com o Out There Somewhere da galera do Mini Boss, cara, que ficou muito maneiro.
Incrível, velho, incrível. Os caras estão na gringa ali, bah.
Os caras estão...
A partir daí, pra conquistar o mundo, 1-2.
Na crista da onda, né?
Esse foi o nosso primeiro e último programa com eles, provavelmente.
Não, mas foi puta privilégio, porque os caras, no intervalo do intervalo do intervalo deles, deram uma descansada aí pra bater um papo legal com a gente.
No momento de descanso, os caras pararam o descanso deles pra vir bater um papo com a gente, pra aguentar o Aleptex, acreditem. Mas aí, galera, se vocês também puderem lá, no finalzinho eles vão passar, tá aí no post também o Facebook deles. É bem legal, cara. Ajuda pra caramba também. Dá uma curtidinha lá no Facebook dos caras pra mostrar que eles têm seguidores, dá uma credibilidade. Isso ajuda, pode ajudar futuramente, eventualmente, com algum publisher ou coisa assim. É muito legal também dar uma força pra essa galera indie que tá se aventurando aí, né, no mercado brasileiro.
Brasil!
É, dá pra fazer doação, dar uma ajuda, né? Exato. Se você quiser dar uma ajuda de verdade, clica no donate lá e tudo certo. É.
E o Christopher falou pouco nesse programa, né? Ele ficou um pouquinho de inveja, né? Porque...
É, lógico, lógico.
Porque a gente nunca entrevistou ele aqui, né? Ele tava trabalhando tudo no jogo dele.
Mas esse jogo vai ficar bom, viu?
Qual jogo?
O nosso.
Veremos, veremos.
Um dia a gente vai entrevistar você, Chris.
É, ano 2017, hein? Marquem nas suas agendas.
Ah, tá perto, tá aí, pô.
Tá aí, PlayStation 5.
Mas é isso aí, galera. Só aproveitar aqui e agradecer novamente a galera do Mini Boss. Os caras são muito humildes, muito gente boa, o Santo, a Amora. Cara, nota 10 essa galera. A gente adorou fazer esse programa, adorou editar. Eu espero que vocês gostem aí. E muito, muito, muito obrigado por estarem com a gente. Vamos direto ao programa. Fight! Bom, galerinha do Mini Boss, estamos aqui. Primeiro, muito, muito, muito obrigado. Eu sei que vocês aí estão numa correria com o lançamento do jogo de vocês, respondendo aí assessoria de imprensa, suporte, um monte de coisa, e conseguiram um tempinho aí pro Noobscast. Muito obrigado aí pelo tempo que vocês dispuseram pra gente.
É, os caras são celebridade, né, Talibã?
Celebridade, né? Que é.
Muito honrado de receber o pessoal aí e tal.
Estrelas, né?
Imagina, a gente que agradece muito o convite, poxa, legal pra caramba.
E antes de mais nada, pra quem não conhece ainda, quem são vocês? Se apresentem ao nosso público e já aproveitem e contem como é que vocês foram trabalhar na área de games.
Bom, eu sou o Santo, né? Meu nome é Pedro, mas eu me chamo de Santo.
Certo, certo.
Aqui na Mini Boss eu sou responsável mais pela parte de desenho, artístico, assim, e também um pouco na parte de programação de alguns jogos menores, assim.
Caraca, sério? Isso é raro, hein? Isso
é porque raro. Um cara que cuida de desenho e programação é muito foda.
É bem difícil mesmo.
É porque, assim, eu programo, mas eu não programo em coisas pesadas, assim. Eu programo, tipo, no Game Maker, ou Construct, ou algumas linguagens mais simples, assim. Em programa, as coisas mais pesadas mesmo é o Rodrigo.
Entendi.
E eu entrei na área de jogo meio que por acidente, assim, também, né? Eu sempre gostei de jogo, sempre quis trabalhar com isso, então a gente começou... Até cada vez mais ir pra essa área, assim, né? Só que tem sempre tentar procurar alguma coisa relacionada a isso. Pensei fazendo concept art, freelance pra alguns jogos.
Olha só.
Até que eu conheci a Mora e a gente começou. Tá, começou a fazer jogo também, meio que casa, meio que por hobby mesmo.
Uhum.
Ainda é meio que algo meio que no tempo livre ainda, né? A gente não vive da Mini Boss, por exemplo.
Ah, sério?
Não, ainda não. A gente trabalha com muito freelance, coisa do tipo.
Uhum.
A voz é uma coisa mais paralela, né?
Mas você é artista de natureza, né? Sua profissão original é artista, né?
Vamos dizer assim, o meu foco é artista 2D e programador na hora vaga, assim, de fim de semana.
Nossa.
Não tem como, né? Estúdio independente tem que ser um pouquinho de tudo, né?
Tem que ser um pouco de tudo mesmo.
Eu sou a Amora. Eu sempre gostei muito de jogo, né? Como todo mundo aqui.
Oh, yeah.
Sempre gostei muito de desenhar. E eu nunca tinha trabalhado com um jogo antes de começar a fazer as coisas da Mini Boss. Eu trabalho mais com ilustração e animação tradicional.
Nossa.
É muito legal, eu gosto muito, mas é uma coisa que no Brasil também é bem mal pago, assim. Sabe?
É triste, é verdade.
É, se trabalha muito.
No Brasil,
as horas e, sabe, não consegue receber um salário que pague seu aluguel direito, assim.
Fuck off!
Então, era um trabalho que eu gostava muito de fazer, mas que não compensava. E eu ia pulando de estúdio em estúdio. Eu tava muito triste, assim, muito, sabe, não me sentia realizada como artista mesmo.
Puxa vida.
E aí, quando a gente se conheceu, quando eu conheci o Santo, a gente trocou um monte de ideia de jogo, sabe? Eu contei pra ele que eu tinha tentado entrar na Ubisoft, mas não tinha conseguido. E depois a Ubisoft faliu, sabe?
Ai, ó, que praga, viu? Só a Ubisoft.
Não consegui entrar, eu tô muito... Não, aí a gente trocou muita ideia, assim. Eu mostrei várias ideias de jogos que eu tinha. Ele mostrou vários protótipos que ele tinha feito.
Caraca.
Achei super turnão, assim. Nossa, o cara já programou várias ideias de jogos.
Né? É, porque assim, a gente... Eu no começo sempre quis fazer jogo, né? Eu sempre tentava juntar um grupo e fazer um jogo. Então... E nunca dava certo. É coisa difícil de fazer mesmo.
É, eu tinha tentado muito também, tanto com amigos quanto com outros grupos, assim. É, que me convidavam, né? Oh, vamos fazer um jogo, você quer ajudar a gente? Aí eu entrava no grupo, só que assim, um cara desanima, o outro vai desanimando também, e aí tem gente que tá lá só pra, sabe, só pra ter o crédito no jogo, tem outras pessoas que estão lá só, sei lá, porque é o TCC do cara, tipo, os objetivos são muito diferentes, muito conflitantes, não saindo nada, sabe?
Verdade.
E não tinha conseguido fazer nada.
É, vocês chegaram a fazer algum curso específico de games?
Não.
Não.
Nenhum dos dois?
Eu fiz design digital. E um monte de curso de desenho, assim, que é o que mais me ajudou, inclusive.
Fez na Melies, né, Santa?
Na Melies, é.
Você é autodidata na programação?
Na programação. Bom, eu fiz técnico em informática um pouco. Eu saí na
Melies. Olha só.
Então eu aprendi o básico ali, mas a maioria, assim, é autodidata.
Você é bem autodidata, Pim. Você vai, ele faz bastante tutorial e pede muita ajuda pro Rodrigo, por exemplo, que é o programador
oficial
do Mimbosa.
É um monstro, né, cara?
É, o cara Rodrigo é um monstro. E os jogos que a gente faz em 48 horas são graças ao Rodrigo.
Rodrigo, eu não.
Que ele é um programador absurdo, assim.
O Santo, ele não é da equipe do Miniboss, né?
Ele é do Miniboss.
Ah, ele é do Miniboss.
É, ele que tá fazendo o Talbot's Odyssey, né? Que é um jogo nosso que já tá em produção um pouco mais de um ano. Mas o Talbot que acontece às vezes é que o Rodrigo acaba ficando um pouco pra trás. Porque a gente trabalha com ele à distância.
Nossa.
É, e ele tem um emprego fixo. Então ele só trabalha no Talbot de fim de semana, sabe? Então como a gente foi ficando muito na frente na parte de arte, a gente falou, bom, vamos fazer um outro joguinho aqui só nós dois, que é o Alder Samuel. Mas até encontrar, sabe?
É, o Alder foi legal também. Por isso que ele é bugado.
Por isso que ele é bugado.
O Talbot, então, ele não tá finalizado?
Não,
ele... não tá, cara. Infelizmente, nossa, não tá. Eu joguei até onde termina e eu fiquei extremamente com muita vontade de saber o que acontece, cara.
Nossa,
meu Deus do céu. Cara, o que acontece depois disso, cara?
Olha, que olha, é...
Segredo. Muito sério, que é, a gente também não sabe o que acontece.
Se meu hoje eu tirar minha...
A gente não pode falar que a gente não sabe onde que vai, né? A gente tem ideias.
Tem várias ideias de onde dá pra ir, mas assim, aquela coisa que não tá super decidida ainda, sim, né? Uhum. Ainda finalizando bem direitinho essa primeira parte, porque assim, o Talbot público que tá lá no nosso blog é a versão que o Santo programou no Construct. E depois de alguns meses que a gente portou o jogo pra engine do Rodrigo, que é a Halley. Isso que o jogo agora ele tá bem melhor, ele roda em Mac, ele tá super fechadinho, assim, a versão que ainda não tá pública, né?
Nossa, adorei esse jogo, cara. Sério mesmo.
Eu gostei bastante.
Que bom, gente. Obrigada. A gente tá louco pra voltar pra ele, mano.
Tenho que confessar que parei na penúltima fase, que eu travei. Não consegui avançar.
Confessa tudo, Ataliba. Confessa desde o começo.
Não, tipo, no começo do jogo, tipo, eu tava fazendo várias coisas, jogando, aí eu não tava achando caminho. Aí eu pedi ajuda pro Leptex. Só isso. Nossa.
Ele, não consigo. Falei, velho.
Procurei um detonado na internet.
Não, né?
Mas eu achei muito bom esse jogo por vários motivos, e um deles, quando eu vi o plot twist do jogo no final, você fica sabendo, fala, caralho, e agora? Aí acaba o jogo, eu falei, meu, preciso perguntar, quando eu falar com esses caras, eu quero saber o que acontece, que eu tô muito ansioso.
Que legal, que ótimo. Era o que a gente tava esperando mesmo, essa sensação de, meu Deus, o que vai acontecer?
Nossa, caramba. E quem que escreveu as falas do Talbot?
Foi a Amora.
É, mas eu.
Nossa, caramba, elas estão muito engraçadas.
Estão muito engraçadas.
Aquela hora lá que ele... Que o vendedor fala, né? Que eu tenho aqui o pulo duplo.
Mas eu voo, né?
Quando a gente tava fazendo, na verdade, eu fiquei com muito medo que as pessoas fossem achar muito idiota, assim. Porque é um tipo de humor meio bobo, né? Mas que a gente gosta muito mesmo.
Não, mas tá bem engraçado. O cara Ivo lá também, ele, quando ele fala lá da... Ah, você vai pra aquele well, né? Pro poço. Eu não lembro o nome. É, mas aí ele dá uma pausa, né? Não, eu achei muito engraçado as pausas.
Não, também. Eu achei legal também uma coisa, que foi o Nicolau Percival... Cruz,
verdade.
Puta, achei, cara, uma sacada sensacional, cara. Nossa, verdade, que animal. Verdade. NPC, muito, muito legal.
Que bom que eles curtiram, entenderam, né? O nosso humor bobo.
Aí, além de...
Muito louco.
O vendedor, ele também é... Ele é uma referência, né, pro Resident 4.
Lógico,
Ah, então eu, só pra não ficar fora do papo, eu também achei easter egg do portal.
Excellent.
Ah, você achou?
Só pra não falar que eu fiquei de fora do jogo.
Não achei, cara.
Não, Cris, você não achou, você para de querer comer a minha baba.
Eu achei, ele fala daquele negócio que o cara tá tentando fazer, o Lorde lá.
Não, tem escrito no muro, The Straw is Alive, alguma coisa assim.
Ah, então... O quê? Só fala...
Então, mas esse é o negócio que o Evil tá tentando fazer.
Ah, é antes?
Do que? Peraí, qual que é? Fala aí, qual que é a referência do portal?
Você vai ter que jogar de novo.
Fala aí.
E você vai ter que jogar portal.
Em uma parede lá, tem um. Tá pichado assim, The Still is Alive, tipo, a sopa é uma mentira.
Eu não acredito.
Tem um demônio morto.
Tem um demôniozinho morto do lado que é igual o Talbot. Tipo, ele já tentou fazer isso antes, sabe?
É. Ah, olha só.
Eu reparei nisso, olha que legal.
Também não, mas é legal, esses tipos de detalhes são muito bons.
É legal, né? Porque você fica colecionando ele no jogo. A gente adora easter egg, a gente gosta muito, assim. As pessoas vão achando, elas vão ficando empolgadas, porque é uma coisa que você tem que dar uma procurada mesmo.
Sempre tenta encher com o máximo possível de easter egg que a gente conseguir.
Vira um joguinho à parte, né? Ficar procurando as coisas.
Ah, mas isso é uma das coisas mais legais que a gente tem hoje, né? Essas referências, assim, você procurar e tal. É muito legal mesmo.
É, porque recompensa justamente quem é gamer, né? Nesse caso.
Exatamente.
Excellent.
E galera, vocês gostavam de jogos, vocês eram dois artistas, e tipo, em que momento surgiu a ideia de, pô, vamos fazer a nossa marca, vamos criar o nosso estúdio, vamos fundar o Mini Boss?
No ônibus. A gente tava no ônibus, a gente tinha acabado de fazer um primeiro teste de um joguinho, assim, um protótipo bem pequeno.
De brincadeira, só pra testar mesmo.
O Six Feet, né?
Six Rover. E a gente pensou assim, pô, a gente tem que colocar uma... A gente tava quase acabando, eu acho, né? A gente tem que colocar uma tela de abertura, assim, tipo, o nome da empresa, por exemplo. A gente começou a pensar no nome, a gente chamou em Mini Boss e daí foi surgindo, assim.
Nada muito planejado, assim, vamos fazer um estúdio, um grupo, que a gente vai ter vários jogos. Não, foi um negócio só muito natural, assim. A gente queria colocar nosso projetinho num blog, queria mostrar pros amigos.
A gente teve ideia de fazer o blog, né? A gente falou assim, vamos fazer um blog pra te mostrar o processo, como que tá sendo.
E a gente, como desenvolvedores de jogos ali, iniciantes, teria esse nome, né? Mini Boss.
Legal.
Muito natural, assim. Até hoje é meio que isso mesmo. As pessoas que foram entrando no grupo foram muito, muito naturais, assim.
Esse primeiro jogo de vocês, o Six Feet, foram só vocês dois?
Só nós dois. Tanto que nem a música dele é original, né?
A música dele é Hurt Free, assim. A gente fez ele no Construct, assim, a gente aprendeu um Construct no workshop lá no InDesign. E a gente fez ele muito sacanagem, assim, não foi um joguinho nem besta, assim.
Vocês pensam em trabalhar nele mais pra frente, assim?
Sim!
Puta, que bom, vocês estão me deixando muito feliz, sério. Porque eu curti o jogo, eu gosto desses jogos tipo Wave, assim, né, que é interminável, assim, e tal. E, pô, eu tava conversando com a Talib e jogando o jogo, assim. Fiquei mó tempo... cara, eu passei vários momentos muito bons jogando.
Tem uma ideia aí que é de fazer. Eu até postei um desenho dele no Twitter.
Assim, olha.
Reloading.
Oh, muito bom.
Mas aí, colocar a música original dele, deixar ele bem fechadinho, assim. Mas a gente pensou até em começar isso agora, né?
Uhum.
As coisas se ajeitam e tal. A gente sempre tem algum projetinho, assim, rolando, que nunca para. Mas eu acho que é um projeto que a gente precisaria de um backup, assim, de programação. Não teria como fazer sem o Rodrigo.
É porque a ideia que a gente quer refazer, a gente quer fazer ele com bastante efeito especial, vamos assim. Então a gente quer fazer ele graficamente muito forte, assim.
Uhum. Boa. Que é o forte de vocês, né? Onde vocês se baseiam muito na arte, né?
É, pra caramba. É bem nosso forte mesmo. E o Game Maker, ele não vai aguentar o tanto de efeito que a gente quer colocar. Mesmo na música,
certo. Né? A gente quer fazer um negócio com a música, que vão ser várias trilhas junto aqui, que vai mudando de acordo com o que tá acontecendo.
Uhum.
Certo.
Esse projeto é um pouco pra depois. É. Não que ele seja grande, mas ele é um pouco complicado.
É, acho. Tem que deixar pra depois um pouco.
E aí vocês meio que surgiram por um acaso, criando um blog, mas acontece que vocês queiram ou vocês não queiram, vocês cresceram e hoje estão aí na mídia nacional. E hoje, nesse momento, o Miniboss, como é que ele funciona? Quantas pessoas trabalham nele? E vocês não são uma empresa constituída, né? Vocês trabalham nas horas vagas, né?
Uhum, exatamente. É, a gente sobrevive cada um de uma coisa, né? Uhum. Eu e o Santos, a gente mora aqui em Campinas, a gente pega uns frilas. Aliás, se alguém estiver precisando de artista para algum projeto... Sim, a gente tinha um emprego,
uhum.
E aí depois que a gente saiu, agora a gente pega o trabalho de casa mesmo. E o pessoal que ajuda a gente, o pessoal que faz parte da Miniboss, cada um tem o seu próprio trabalho, né?
Uhum.
A Miniboss nunca foi a fonte de renda de ninguém.
Entendi.
Por enquanto, assim, a gente tá fazendo esse teste agora com o Alder, mas é um negócio bem... É bem teste mesmo, a gente não tem...
Uhum.
Muito bem, como gosto, por enquanto, sabe?
Então, ele funciona, assim, bem nas horas vagas mesmo, assim. Então, quer dizer, os trabalhos, os jogos que vocês fazem, que eventualmente dá pra demorar 2 meses, 3 meses, acaba se estendendo bastante, né?
Exatamente. É, o Alder Samuel, tá todo mundo reclamando que é um jogo muito pequeno, muito simples, mas assim, ele levou quase um ano pra ser feito, sabe?
Uhum.
Uau!
Ele é muito pequeno, mas pô, ele tem 1 hora e meia, mas putz, a gente tá há muito tempo fazendo.
É porque a gente trabalhava, né?
Não, teve uma época que a gente tinha um emprego fixo, mais um freela, e aí fazia o Alder
na hora vaga
do Talbot, que já era depois do...
Nossa!
Caraca!
A hora vaga da hora vaga.
Exatamente! Então...
Aí nesse último mês que a gente fechou o Alder, a gente já tava desempregado, né? Então a gente meio que dedicou muito tempo a ele, aí ele conseguiu terminar ele rápido.
É, esse lance da hora livre pra Miniboss é muito relativa. Tem meses que ela quase não existe, e tem outros meses que ela tem... Esse último mês, por exemplo, a gente teve bastante tempo livre,
a gente trabalhou no Alder com 8, 9 horas
por dia, pelo menos. Foi super full time, sabe? Então varia muito, varia demais.
O último mês foi hora livre o mês inteiro.
É, a gente tava bem
tranquilo. Caramba!
Mas depende muito. É por isso também que quando as pessoas perguntam, por exemplo, data de lançamento do Talbot, a gente não gosta de prometer nada, sabe? Uhum. Eu falo que assim, eu gostaria que saísse esse ano. A gente vai tentar fazer com que o Talbot saia esse ano. Mas como é que eu vou conseguir prever o quanto de tempo que a gente vai ter pra fazer isso? Não tem como.
E que tipo de ferramentas vocês costumam usar aí no Miniboss? Vocês trabalham muito com HTML5, Flash, vocês usam o Engine da Sierra, não? Como é que chama? Como que funciona essa parte funcional? Porque para uma indústria indie, para o pessoal que tá começando, vocês não têm acesso às grandes engines, né? Vocês têm que caçar o que tem de free por aí, né?
Mais ou menos, assim. A gente começou com o Construct, porque era free e era muito intuitivo.
Uhum.
Então a gente fez o Six Feet Over no Construct, aí começou a fazer o Talbot, né? Fez aquelas 5 fases fechadinhas no Construct. Mas o que aconteceu depois é que a gente deu a absurda sorte de encontrar o Rodrigo. E o Rodrigo, ele é um caso excepcional, assim, de programador mesmo.
Uhum.
Ele programa há mais de 14 anos, o cara criou a própria engine dele.
Caraca!
E é uma engine violenta, que roda em...
Roda em qualquer coisa aquela engine dele.
Roda em PS3, iPhone, iPad...
É absurdo, assim, o cara é absurdo. Dois. Então, a gente teve essa... Eu vou chamar de sorte, porque, né... Lógico que as coisas foram... Né, a gente foi pra um evento de jogos, a gente tinha alguns amigos em comum, mas, assim, foi um negócio que aconteceu que foi muito bom, porque a partir daí ele começou a trabalhar nas jams com a gente, né? No Global Game Jam, no SP Jam.
Uhum.
E esses jogos que a gente faz em 48 horas são todos na Rally, que é a engine própria dele.
Uhum.
E o Talbot, ele portou inteiro pra Halley também, tá acabando de portar agora.
Uhum.
Mas, que nem eu tava te falando, né, enquanto ele tá fazendo o Talbot na engine dele, eu e o Santo, a gente voltou a querer fazer um joguinho só nós dois pra preencher esse tempo. E aí, o Construct a gente achou que tava ficando meio difícil de usar. Na verdade, acho que o Santo pode falar melhor, porque é mais ele mesmo que programa, né?
O Construct, ele começou a ficar muito instável depois de um tempo, né?
Entendi.
Eu não sou um programador, assim, né? Então, o Talbot, ele foi feito de um jeito meio besta, assim.
Uhum. E o programador que pegar lá pra dar uma olhada vai ficar de cabelo em pé.
É.
Fuck off!
Porque, assim, era o primeiro jogo que a gente tava começando a programar um pouco maior, né? E as fases ficavam todas dentro da programação ali, dentro do próprio Construct, o que fez com que o arquivo ficasse com um tamanho gigante, sabe? Então, eu ia salvar, demorava 5 minutos, ia compilar, demorava uns 10, e começava a crachar pra caramba. Aí quando eu fiquei realmente continuar trabalhando.
Aí grande. Você começou a olhar o Game Maker. O Game Maker, ele não é free, mas ele é bem barato.
É, tipo, o Aldebra foi feito em Game Maker. A gente comprou. Uhum. É baratinho também, é bem acessível.
Tava em promoção na época, acho que a gente pagou tipo $30.
Assim. É,
tranquilo.
E vale super a pena.
O Game Maker, pra quem tá começando, assim, quer fazer jogo indie, ele, além de ser muito barato, ele tem uma comunidade muito legal na internet. Então você tem muitos plugins, muitos grupinhos, assim, especializados nisso. Uma dúvida que você vai ter durante a programação do Game Maker, muito provavelmente alguém já teve e outra pessoa já resolveu, sabe?
Legal. Cara, isso é bom pra caramba.
Você tem um backup muito grande da comunidade.
E Construct, embora a comunidade seja um amor pra comunidade, todo mundo se ajuda pra caramba, mas na época tinha muito pouca gente trabalhando com isso. Então, quase não tinha feedback, assim. Eu procurava algum erro que eu tinha ali e ninguém sabia o que estava acontecendo. Né?
É.
Ixi. Yeah.
Eu vi aqui que vocês mencionam no site de vocês está escrito jogos favoritos, mas não sei, de repente se vocês mudaram ou surgiu algum jogo que vocês jogaram e vocês acharam muito bom, sei lá, acho que é legal mencionar, né, porque o pessoal acho que gosta de saber do que esse pessoal que faz jogos.
Joga qualquer referência, né?
É, quais são os jogos favoritos deles, né?
Uhum.
Vocês sabem dizer, são exatamente os que estão aqui no site? Ou?
É, cara, eu não lembro dos que estão no site, porque, assim, os jogos favoritos vão meio que mudando, né?
Ah, então, aí...
Mas o que me vem na minha cabeça agora, assim, eu gosto muito do Flashback.
Uhum.
Ah, um jogo francês da Delphine Animal. É tipo, tem Flashback, Another World e.
Ah, tá. O Heart of Darkness, de repente.
É, o Heart of Darkness é foda, meu Deus. O Prince of Persia também, o primeiro, eu adoro.
Tudo parecido, né, esses jogos.
É, eu adoro esse estilo, assim, essa plataforma meio cinemático que eles falam.
É verdade, aham.
Uhum. Mas eu gosto também, cara, eu adoro Team Fortress, cara, não tem como negar.
Unless it's a farm.
Quase todo dia eu dou uma pausinha, jogo Team Fortress.
Eu não consigo matar ninguém no Team Fortress.
Eu também não, mas eu continuo tentando.
O objetivo não é matar, velho.
Ah, para com isso, é. Lógico que
eu jogo de engenheiro no Team Fortress, assim.
Pô, louco.
E eu gosto muito de Doom, cara. Doom é o primeiro, o segundo. É fantástico, cara. E eu não sei, eu gosto muito de jogo velho, assim, no geral também. Tipo, de indie, assim, eu acho o Braid foda. Amnésia eu achei do caralho. Tem Shadow of Colossus também. Acho que todo indie gosta, né, cara?
É regra,
você tem que gostar. É muito bom mesmo, isso daqui. E Zelda.
Ocarina of Time é o meu jogo favorito da vida.
Ô, louco.
Grande inspiração da maioria dos games designers, né?
Ah, certeza, né? Ele fica muito picante, assim. Eu jogo sempre, aliás, já faz acho que um bom tempo que eu não jogo de novo. Mas é, quando era criança foi muito, muito especial mesmo, assim. E assim,
caramba.
É, qualquer dúvida que a gente tem no Talbot, a gente pergunta como é que isso teria sido resolvido no Zelda. Aí vem a resposta.
Olha que legal.
Esse lance dos botões do Talbot, né?
Empurrar a caixa.
Do Talbot estava dando uma dor de cabeça absurda, porque ela podia cair em lugares que travava.
Não ficou dias.
Aí falou, meu, a gente tem que fazer a caixa quebrar e aparecer de novo, a caixa tem que voltar quando você sai da tela. A gente, meu, como é que o Zelda fez, cara? Não, como ele vai. Ele tem um trilho, cara. A caixa não sai de onde ela não deve sair. Né? E pronto, aí
o Talbot. O chão ele fica mais baixinho e a caixa simplesmente não sai daquele chão mais baixo. Mesmo. Pronto, a gente fez isso no Talbot.
Legal, cara.
Então é um jogo pra mim muito especial. Eu tenho um Link tatuado, tudo. Um negócio.
Porra. E God of War não tá na lista de vocês.
Né? É só God of War, cara. Não tá na minha lista de favoritos, mas eu gosto bastante. O primeiro.
Mas você sabe, né, Alessandro? Eu já falei, mas o David Jeff, criador do God of War, deve ter um Zelda também tatuado. Que ele também falou que ele queria ter colocado mais do Zelda no God of War.
Não,
Acho que é o, se eu não me engano, é o Mickey Mania.
Nossa, o cara do God of War fez Mickey Mania, se eu não me engano.
É, sério, cara.
Na dúvida, mas a gente tava jogando Mickey Mania outro dia, que é muito, muito difícil, e a gente foi procurar quem tinha feito. É. Tinha alguma coisa com God of War, agora eu não lembro quem que era.
Nossa.
Mas é muito legal. E aí sim, outros jogos que eu gosto são jogos de menininha, né, tipo Harvest Moon. Phoenix Wright, eu gosto muito.
O Phoenix Wright é foda,
mano. Phoenix Wright, o Chris é viciado. É jogo de
não, eu joguei o primeiro, o começo, mas eu achei muito bom, viu? Meu Deus.
Eu acho muito legal. O terceiro, assim, foi muito intenso, sabe? Eu jogava sozinha, né? Tava lá trabalhando no estúdio, na cidade, longe da família, longe dos amigos. Então eu chegava em casa e ficava jogando Phoenix Wright. E assim, eu chorava, sabe? Era uma coisa muito, muito intensa. E o que mais que eu gosto? Ah, eu joguei muito Ragnarok, sim, muito mesmo, agora deu uma parada.
Uhum.
E jogo físico, eu gosto muito do Mantic e de Mahjong, né, o Maché, que fala. Que não é do Windows, é o de verdade, que você joga em quatro pessoas, que é muito legal, muito bom mesmo. Attention!
Vocês que estão aqui nessa indústria indie já há um tempo, vocês vão para festival, provavelmente vocês já tiveram bastante contato com muita gente. Vocês, hoje, nesse momento, como é que vocês veem a indústria indie brasileira? É, tá caminhando bacana para uma evolução, ou ainda tá muito parada, tem muita pouca gente despontando, ou tem muito potencial? Como é que vocês veem hoje a indústria indie no Brasil?
Eu, sinceramente, acho que tá indo bem até, cara. Tá começando a aparecer um monte de estúdio legal, assim.
Uhum.
Tem o pessoal da Tava Studio, por exemplo, que é do Mr. Brick, é muito bom, assim, sabe? Tem o pessoal da Catavento que tá mandando bem, com um monte de jogo original, sabe? Tem a Duo, tá uma galera descontando aí.
Uhum.
Então eu acho que tá. É uma hora legal pra ser indie no Brasil, assim. A galera tá dando um apoio bom, sabe? Eu acho que os índios brasileiros vão conquistar um espaço legal ainda. Assim.
Nem vou perguntar da indústria mainstream no Brasil, até o Christopher, que também está aqui, ele trabalha na indústria de games, porque, tirando raríssimas exceções como o Taiko Dun, lá do Santa Catarina, não existe uma indústria ainda profissional grande aqui no Brasil. É basicamente todo mundo que está aí é indie, né?
É, sinceramente, assim, existe uma indústria esquisita também. Não é mainstream, mas ela é uma triple A, assim, mas ela é meio comercialzona.
Mas um pouquinho mais forte, né? Tem um pouquinho mais de cacife, né?
Tem gente, muita gente que tá fazendo, por exemplo, jogo pra iOS ou Advergame, principalmente iOS. Mas, sinceramente, eu tô sentindo que pelo que tá acontecendo, né? Não é que tô sentindo, a gente tá vendo que tá todo mundo quebrando, né?
É.
A gente foi demitido, a gente também estão demitidos, as empresas elas demitem um monte de funcionário e depois elas fecham, porque não dá certo.
Porque, sinceramente, o que tá acontecendo que a gente tá vendo é todo mundo chegou, tá chegando e falando assim, meu, fazer jogo com iPhone dá dinheiro. Eles viram uma parte certa no iPhone falando, vai dar dinheiro. Eu sou, sei lá, arquiteto e eu sei que sou game designer.
Eu acho que eu sou game designer.
É, ou qualquer coisa, assim, o cara fez, sei lá, qualquer coisa e achou que é que sabe fazer jogo e consegue um investimento violento de alguma empresa qualquer aí.
Que consegue vender bem, né, o seu peixe.
É. Uhum. Você começa com o jogo para iPhone, obviamente, o jogo não vai vender, né, cara?
Cara, a App Store é uma terra de ninguém, assim.
É uma ilusão, né?
Não, tudo bem, claro que tem casos de pessoas que ficaram muito ricas, mas até aí qualquer plataforma tem casos de pessoas que ficaram ricas. Não é só você fazer um joguinho meia boca e jogar na App Store e pronto, você vai ganhar.
Vejo muita gente indie que cria jogo e fala assim, ah, vamos criar que é só jogar na App Store que vende, né?
Nossa, meu, isso é muito chato. É. E assim, todo jogo que a gente faz, sempre tem muita gente que fala, ah, muito legal, mas você vai fazer pra iOS? Cara, o jogo não tem nem controle que dê pra adaptar pra iOS, sabe? Uhum. Ah, mas põe no iOS, porque daí vocês vão ficar ricos. Sabe? É, desculpa muito isso. Não é fácil, assim.
Porque, assim,
não é simples, assim.
Você tem que ter muito cuidado, né? Porque é lógico que dá pra ficar rico, ou dá pra fazer jogos bons, sabe, pra iOS. Mas você precisa exatamente disso. Você tem que fazer um jogo muito bom primeiro. Muito
tem
bom.
Tem que estudar o que é um jogo bom antes,
exatamente.
Sabe?
Exatamente.
Clonar jogo para iOS não faz o menor sentido, porque o cara vai comprar o jogo original, não o clone, né?
E o que a gente tem achado é que a maioria das empresas assim no Brasil tem essa ilusão.
Com exceções,
assim, né? Claro que tem exceções, né? Não vou generalizar, mas as que a gente tem visto mais de perto, inclusive a que a gente trabalhou, tem essa ilusão muito imatura, assim, do mercado, né? Do que é você fazer um jogo bom.
Mas tem essa ilusão também porque quem tá na cabeça disso aí não tem nada a ver com a área de games, né?
Nada a ver. É um cara que fez qualquer outro curso, nunca jogou. Jogou dois ou três jogos no iPhone e já se chama de gamer, sabe? É. Então é um negócio meio deficiente, assim, mesmo. Tá muito esquisito. Eu acho o mercado de jogos no Brasil uma coisa muito esquisita. Não consigo dizer pra onde que vai. É, a área indie eu até consigo. Eu acho que vai pipocar cada vez mais. Porque um ano atrás a gente não tinha tudo isso de estúdio indie fazendo coisas tão legais. Não tinha jam rolando.
Uhum.
Agora rolou a Carna Jam. O pessoal gostou tanto do jogo que fez uma jam de carnaval, sabe?
A gente não teve como participar de participar.
A gente não teve como participar porque a gente tava lançando Aldair. É. Mas assim, o pessoal tá gostando desse negócio de fazer joguinho em casa, sabe?
Uhum.
E os amiguinhos. Tá começando a pipocar mesmo. Então acho que não tem muito pra onde ir, a não ser pra cima, sabe?
Tomada.
Mas de resto, a parte comercial mesmo, eu realmente não sei dizer pra onde vai, não.
Vamos agora falar um pouco dos jogos do Miniboss. Caras, vocês têm aqui já no portfólio de vocês como um estúdio independente 5 jogos mais o Out There Somewhere que está sendo lançado comercialmente. O Six Feet Over, vocês já falaram um pouquinho que na verdade foi um projeto mais para vocês brincarem, para vocês, foi tipo a estreia de vocês nesse mundo gamer, né?
Uhum.
Mas aí depois vocês fizeram um Planetary Plan C, que chegou a ser premiado, né?
And the award goes to... É, o Plan C foi muito bacana, assim, a história dele, porque eu nunca tinha participado de uma Global Game Jam.
Uhum.
Eu não fiz ideia do que ia ser criar um jogo em 48 horas. O Santos tinha participado de uma com o pessoal da Doug lá em Curitiba, e ele tinha alguma ideia, assim, mas foi um experimento que a gente teve, assim, foi a primeira vez que a gente trabalhou com o Rodrigo.
Legal.
Então a gente chamou eles, assim, pra participar e ver como é que ia ser. E o Rafa tava lá também, que é o nosso compositor, então a gente escutou ele tocar a mesma música durante 48 horas, sabe?
Que isso!
E não, mas foi uma experiência tão gostosa, assim, a gente tava achando que ia ser muita pressão, que a gente ia brigar muito, discutir muito, mas, meu, um respeito ao trabalho do outro, num nível tão gostoso, assim, sabe? Ninguém tava lá pra brigar.
Uhum.
Se o Rodrigo dava a opinião dele sobre programação, todo mundo concordava. É, a gente, arte, o Rafa sobre música, cada um respeitando a área do outro, assim, muito forte. Então o jogo foi fluindo, sabe?
Uhum.
Todo mundo carregando o Rodrigo, né, com asset. Tipo, tinha 3 artistas de um lado e um músico do outro pedindo pro Rodrigo colocar as coisas deles no jogo, sabe?
Nossa.
Então foi muito, muito, muito legal, assim. E aí depois que acabou a jam, ficou tudo muito, muito depressivo. Dá uma depressão pós-jam mesmo.
Assim. Você produz tanto durante as 48 horas, e quando passa você fica tipo, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora?
Qual que é o sentido da minha vida agora, né? Que o jogo acabou, né? E aí a gente recebeu esse e-mail do pessoal da GameSauce dizendo que eles tinham escolhido 10 jogos que eram os mais comercialmente viáveis. E se a gente podia ir pra Alemanha em 2 dias, sabe?
Caraca!
Acho que era 4 dias, uma coisa assim. Aí o pessoal deu risada, né? Todo mundo da Miniboss falou, ah, imagina, que coisa de louco. Eu e o Sam falamos, vamos. Aí a gente começou a pegar dinheiro emprestado de todo mundo, da família, pra poder pagar as passagens. E a gente foi, e o prêmio era exatamente você poder apresentar o seu jogo na Casual Connect, onde estariam muitos publishers, né? Muitos contatos legais vendo o seu jogo. E a gente conheceu muita gente legal, mas assim, eram publishers muito casuais, num nível absurdo. Então,
era Casual Connect, né? Era um evento só para novos casuais.
Só um jogo casual. E o plano sim é casual, mas ainda assim não casou, sabe?
Entendi.
Com o que eles queriam. É jogo para mãe mesmo, assim, sabe? Então, mas foi o máximo, foi maravilhoso.
A Vale como experiência, muito foda, né?
É, o Plant Sim foi muito especial pra gente, todos os sentidos.
Ele não foi o segundo jogo nosso mesmo, o segundo foi a trilha do tipo Talbot, mas...
É, quando a gente começou o Plant Sim na Jam, a gente tava no meio do Talbot.
Mas ele foi o primeiro nosso que a gente fez com o Rodrigo, com a Bitmoon,
Assim, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Assim, quando vocês vão começar, quando vocês vão projetar um jogo indie, qual que é a prioridade de vocês? É falar assim, poxa, a gente quer fazer uma coisa que nunca foi feito, ou a gente quer fazer uma coisa assim, muito complexa, quer usar, sei lá, uma engine muito foda, assim, qual que é a prioridade de vocês pra produzir um jogo legal, assim?
Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é a gente tem que fazer algo que a gente consiga fazer.
Ah, legal.
Tenta manter na cabeça antes de tudo, né?
Quais são os meus limites aqui?
É porque é muito fácil você achar que você consegue fazer algo que você não consegue.
Cara, isso que você tá falando é muito besta, mas é muito realidade, né, cara?
É muito realidade, cara. Tipo...
Só igual, quem fez Inter sabe, né?
É.
Bom, até quando a gente teve a ideia inicial, eu jurei que a gente terminava em 2 semanas.
É, levou só quase 1 ano, né?
Eu acho que eu fiquei falando que ia ser 2 semanas durante os 3 meses. Né? Então, assim, quando a gente tem uma ideia, a gente tem que ficar cortando ela o tempo todo, assim, pra poder fatiar ela muito pequena. Assim. E lógico, né? A gente tenta ser original, né? A gente não quer... fazer clone de jogo, assim, nunca.
A gente não quer, assim, tem dois extremos, né? Ou você fazer uma coisa que já tem, que já foi feita, ou você querer revolucionar num ponto que, meu Deus, já vai ser um experimento único, isso eu acho muito difícil de alcançar.
Eu acho bem chato.
E é chato, você conseguir fazer isso de uma maneira legal, você tem que ter uma puta experiência de game design e de outras áreas também, onde você consegue juntar vários tipos de arte, de sensações, é uma coisa de... é um processo muito longo, assim. É uma prepotência muito grande, você acha que você pode quebrar todas as regras do game design e fazer uma experiência incrível, que é um não jogo super, sabe? Eu acho muito difícil chegar nisso. Então, a gente tenta pegar alguma coisa que a gente já sabe que a gente gosta e que a gente sabe fazer, por exemplo, plataforma, ou no caso do Dalgons The Phoenix, um shoot'em up, mas um twist, né? A gente também não quer que a pessoa olhe nosso jogo e fale, ah, tá, mas é igual Mario.
Mais um, né?
Um com um cenário diferente, né? Uma roupagem nova.
Isso é muito chato, porque você tem um puta trabalho pra daí ele só ser o Mario brasileiro, sabe? Alguma coisa assim. É chato, né? É legal tentar colocar pelo menos um twistzinho que a pessoa lembre do seu jogo por aquilo, sabe?
Okidoki! E daí depois vocês tiveram o Down Goes the Phoenix e o Trapped.
Como Trapped.
Nunca sonhei do meu inglês.
A ordem foi, tipo, Down Goes the Phoenix primeiro, foi do SP Jam, né, que foi
em novembro.
Aí depois a gente fez o... eu fiz, né, assim, fui sozinho, foi o Frostbite.
Ah, tá, que você fez no Jam, né?
É, no London Dare. E depois no Global Game Jam, aí a gente fez o Trap. O Phoenix, ele é um shoot'em up, assim, que é tipo, é um jogo de navinha, só que você é uma Fênix, né, basicamente.
Uhum.
Sim, todos também fazendo dar uma bagunçada aí, não é só um jogo de navinha.
É, a gente tem um shoot'em up porque era bem simples de resolver isso na engine do Rodrigo, né? Como a gente tava numa jam de novo, tinha que ser uma coisa bem... rápida, a gente sempre tenta ter o primeiro protótipo do jogo já na primeira noite.
Oh,
a jam, antes de dormir, a gente já quer ver o jogo funcionando.
Só pra explicar um pouquinho pro nosso público casual que não tá no meio do... O que é uma jam?
Jam é uma maratona. maratona de desenvolvimento de jogos, onde você tem várias equipes, pode ser num lugar físico, todo mundo junto, ou às vezes tem algumas que você faz de casa mesmo. E o lance é desenvolver um jogo do zero em 48 horas. E geralmente é dado um tema.
É sempre 48 horas?
Não,
tem umas que são mais, umas são menos.
É, tem a, por exemplo, o Ludundé, ele é 48 horas, mas o Ludundé Jam, que é o Ludundé para grupos, ele tem mais tempo. Acho que são 3 dias, se não me engano.
Acho que são 3 dias, 2. É. Então, assim, tem
o Glorious Train Wrecks também, né?
2 horas.
Que é 2 horas.
Caraca, velho.
Tem umas assim, específicas para programadores. O Rodrigo, ele participa dessas maratonas há muito tempo. A maioria dos jogos que ele fez sozinho foi para esse tipo de evento, assim. E aí tem de vários tipos. Tem alguns que são de algumas horas, tem uns que são de alguns dias. Tem fóruns também que fazem. Acho que o TickSource tem uns que tem que fazer em um mês, né? Uma coisa assim. Mas assim, a gente gosta de ir para encontrar os amigos e saber que a gente vai fazer um jogo em equipe. Do começo ao fim, são essas de 48 horas, que eu acho que é o tempo limite, assim.
É legal pra gente. Eu acho que talvez um dia tentar uns 3 dias, mas eu acho que 48 horas pra gente tá legal.
E aí vocês pegam esses jogos da Jan, vocês disponibilizam ele no site de vocês como ficou, ou depois vocês dão um tapinha neles?
Geralmente a gente dá um tapinha de leve. O Rodrigo geralmente chega em casa e dá um tapinha.
Uhum. Ele é muito de leve.
Bem de leve. Um bugzinho ou outro que, sabe, era muito sério. É, sei lá, o jogo fechar na sua cara. Bugzinhos pouco, só que o jogo funcionar um pouco melhor. No caso do Trapids, que é esse último jogo que a gente fez no Global Game Jam, o Trapids, a gente teve um problema muito grande, assim, com ele. Porque, gente, é uma história meio longa, mas eu vou contar.
Vai em frente.
No SP Jam, que foi em novembro, a gente fez o Down Goes the Phoenix. Por quê? Os temas eram infinito, fogo e neblina.
Ah, tá. Além do tempo limitado, vocês também têm um tema pra fazer o jogo, né?
Exatamente. O tema ajuda muito. Porque se você dá tema livre, você fica perdido, né?
É, imagina.
O tema dá um norte, né, pra vocês.
É, com certeza. É muito bom. E aí, na expediente, você podia escolher um dos 3 temas ou misturar os 3. Realmente, a gente pegou o mais legal, que é misturar os 3. Então, a Fênix simboliza o fogo, né? E o infinito também, porque ela fica renascendo pra sempre.
Certo.
E uma neblina vai cobrindo a tela enquanto você
vai. Vai tá... até você não conseguir enxergar mais nada, aí eu morri.
Exatamente. E aí você tem que renascer. Né? Tem uma barrinha que fica crescendo, que é, ela é a sua vida, ela é a sua munição, e ela também é o tempo que limite pra você poder renascer. Quando você renasce, você limpa a névoa, você fica mais fraco, mas o multiplicador de score aumenta.
Uhum. Ah, eu não vi isso.
Vai aumenta, né?
Pra ganhar mais pontos. Então, assim, ele é um jogo que deu mais certo pro Jam, porque ele saiu muito rápido, ele ficou super fechadinho, a gente se diverte jogando ele. Só que, quando chegou a Global Game Jam, que foi agora em janeiro, o tema era infinito.
Basicamente, o tema era infinito. Ele era Ouroboros.
Ouroboros, que é aquela cobra, uma serpente mordendo o próprio rabo.
Putz, sei.
Representa o infinito. Então, toda a ideia que a gente já tinha usado antes na Fênix. Foi um pesadelo, assim. Foi horrível. Mesmo porque o Ouroboros, ele tem tantos significados diferentes em tantas culturas e épocas diferentes que ele pode ser meio que qualquer coisa. Ele não te limita. Ele só te atrapalha. Ciclo, poxa, qualquer jogo já tem um ciclo, sabe? É muito difícil usar ele como tema. Então teve uma galera que fez jogo de cobrinha, sabe? Teve um pessoal que fez uma espécie de corrida em cima de um Ouroboros. O pessoal teve que usar o tema no modo mais explícito.
É porque o tema, na realidade, não era Ouroboros. Era uma imagem do Ouroboros.
É, eles deram uma imagem. O tema esse ano vai ser... Plá! Lançaram um JPEG ali no telão, sabe?
É, o que foi... Ui. Eu acho que foi muito legal a ideia de colocarem uma imagem.
Ficou muito legal, só que a imagem que eles escolheram eu achei meio preguiçosa. É, né?
Botaram a imagem e falaram, meu, se virem.
Pois é, então foi muito difícil, assim. Na primeira noite a gente não tinha um protótipo. A gente perdeu horas pra bolar uma ideia. E aí, quando a gente finalmente conseguiu fazer um protótipo, ele tava muito chato. Então a gente jogou fora, começou tudo de novo. Então o Traps chegou assim num ponto que quando acabou a jam, ele tava pronto, mas ele não tava tão legal.
Ele não tava completo, vamos assim. É. Ele realmente faltou conteúdo nele, não
faltou
deu tempo.
Faltou conteúdo, exatamente, ele tava mal balanceado. Então, o tapinha que o Rodrigo deu no caso do Trapped foi um pouco mais intenso, assim. Ele balanceou os inimigos, a velocidade que as salas demoram pra escurecer.
É wave também, né? O estilinho, assim, o wave.
Legal. Mario Isaac, né? Que é, assim, um top-downzinho com muitos inimigos, tem que atirar em todo mundo e sobreviver o máximo de tempo possível. Só que a gente fez 4 salas que estão interligadas por um Ouroboros no meio. Ele fica girando, você tem que acompanhar ele. Então, você tem que matar os inimigos de cada sala. Assim.
E o Talbot tá numa delas lá, não tá?
Tá. Cada sala é um jogo nosso.
Olha que legal.
Nossa.
Porque a gente tava meio sem criatividade. Assim.
Puta, pode crer, agora que eu tô reparando.
É que o Lucas tava fazendo o cenário e ele ia falar, vou fazer o Talbot aqui. Aí teve a ideia maluca de fazer os outros também. É.
Aí a música seguiu a mesma coisa. A música também é a música de cada jogo.
Olha só, cara, sensacional.
Assim, a música é original, mas ela é baseada em cada jogo. Dentro de cada jogo tem o tema de cada jogo.
Um jogo específico
da hora, da hora.
Talbot, depois da Dawn of the Phoenix, o Alder embaixo.
E depois o Noah, do Plane 5.
Ah, é, o Noah do
Plane 5. É isso mesmo.
O Talbot's Odyssey, pelo que eu tô vendo aí, tirando o jogo que vocês estão comercializando agora, Out There Somewhere, é o único jogo que vocês não fizeram em uma gen.
Isso.
É.
E como é que foi? De onde veio que essa ideia de fazer o Talbot? Qual era o objetivo de vocês? Como é que foi o desenvolvimento dele?
O Talbot, ele na realidade ele começou como um teste de... Mais um teste, né? Assim, que a gente terminou o Plan C e a gente falou, vamos fazer um... Não precisa não, desculpa. A gente terminou o
Six Feet Over.
E aí a gente falou, meu, o que a gente ia fazer agora, né? Vamos fazer um jogo. E a gente começou a pensar em várias ideias. A gente teve uma ideia de um jogo onde o cenário era tudo procedural, ele é meio Metroidvania, né?
E
não, vamos testar isso aí antes. Vamos fazer uma coisa um pouco menor pra testar se a gente consegue fazer esse nosso cenário procedural. Aí a gente começou a testar... Tem nada a ver, né? A gente começou a testar com um labirinto meio maluco, assim. Eu tava achando, inclusive, ele é redondo, porque era mais fácil de animar, né?
É, você falou, faz um personagenzinho aí pra andar pelo labirinto. Eu falei, vou fazer uma bola, porque pelo menos é facinho de animar, sabe?
Aí que depois a gente começou a gostar do... Dessa bola amarela.
É, a gente viu que a programação do cenário procedural tava muito complicado, né? Estamos programando no Construct, então a gente falou, meu, vamos parar de ser besta e focar no que a gente sabe fazer, que é a arte, né? Deixar a programação bem mais básica.
Aí o que aconteceu? Aí apareceu um concurso, que era o E-Games. Aí o E-Games apareceu, aí a gente falou, meu, vamos colocar esse protótipo maluco que a gente tá fazendo, vamos. Aí a gente decidiu fazer todo o cenário pintado, a gente trabalhou em cima dele e aí nasceu o Talbot, né? A gente
chamou o Rafa pra fazer as músicas.
É, chamou o Rafa pra fazer música, que foi importantíssimo isso.
Ele fez música pra cada fase.
É.
E o level design foi projetado por vocês?
Sim.
Cara, parabéns, cara. Sério, parabéns, sério. Assim, eu tava conversando com a Taliba, que Talbot foi o primeiro que eu joguei, né? Eu a Taliba. E assim, a dificuldade crescendo ao longo do jogo. Achei, cara, o level design sensacional. Muito louco.
Obrigado.
Quanto tempo que vocês levaram pra fazer o Talbot? Porque pelo que vocês estão falando aí, todos os outros jogos, vocês começaram a fazer o Talbot, os outros jogos iam saindo e o Talbot não, né?
E o Talbot ficando, né? Exatamente. O Talbot, assim, a gente começou ele em agosto e aí a gente decidiu que a gente ia entrar nesse concurso, então a gente correu pra terminar ele até novembro. Só que assim, até novembro a gente tinha acho que umas 3-4 fases que foram só pra poder colocar nesse concurso. Aí a gente continuou trabalhando nele pra lançar essa alfa que a gente tem pública, todo mundo... Pode pegar lá no nosso site. Os 5 fases a gente terminou em janeiro de 2011. Que é o Globo Game Jam. E aí ele ficou parado. Porque depois que a gente voltou da Casual Connect, lá com a viagem do Plan Terra e Plan C, a gente ficou noiado, assim, queria achar investimento. Né? Pô, não sei o quê, vamos fazer isso crescer, vamos procurar um publisher, alguém pra investir, alguém pra publicar. E nisso a gente perdeu acho que uns 4 meses. Nosso blog ficou parado 4 meses, sabe? Sem novidade nenhuma, sem jogo nenhum, porque tudo que a gente fazia era ir em reunião, sabe? Todo dia, ficar respondendo e-mail e calculando orçamento de projeto, porque a gente... E a gente foi vendo que, meu, não valia a pena, assim, nem via a empresa, nem correr atrás de grana, porque a gente queria só fazer nossos jogos, sabe? Vendo que a gente gosta e alguns investidores que pareciam muito interessados, eles pediam pra mudar muito o jogo. Eles falavam, ah, Talbot tá muito legal, mas vocês vão ter que tirar o sangue, vocês vão ter que deixar ele mais claro, o personagem vai ter que ser mais feliz, vai ter que tirar os espinhos, tem que virar outro jogo, sabe? Então, aí como
a gente tá... Só o charme do jogo, porra.
Pois é, quando caiu essa ficha enorme do putz, acho melhor a gente ficar com um emprego fixo, alguma coisa mais normal mesmo, pra pagar nossas contas, e deixar a miniboss pro tempo livre, porque funcionou bem assim, sabe?
Uhum. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais legal, assim, do indie, né, cara? De você poder desenvolver o que você quer, de você poder fazer o que você quer, e acho que se torna o charme do jogo, né?
Eu acho que sim, porque assim, você fica tão livre, você acaba se expressando mesmo como artista, né? O game designer é um artista. Então, que nem um cara vai lá e pinta um quadro ou compõe uma música, que você vê que é muito sincero, que é muito, né, muito, uhum, tem personalidade muito forte, um jogo também pode ser assim.
Com
e
certeza.
Um jogo que tá feito dessa forma, ele é uma expressão também. A gente se faz. O Aldera, a gente se divertiu muito fazendo, sim, sabe? A gente não queria agradar ninguém. A gente se viu o que a gente queria fazer, o que a gente queria contar ali, sabe?
Uhum.
É, o Aldera é uma inspiração ali, né? A gente não.
O Talbot também.
O Talbot, né, também. Todo assim, a gente não fez pensando em público-alvo.
A gente não tem uma empresa pra sustentar, portanto, a gente tem que ter um público-alvo.
Um investidor pra agradar.
É, a gente não tem
eu acho que quando você faz a coisa, tipo, de coração, a coisa que você curte mesmo, e você queira agradar a si mesmo primeiro, você acaba agradando todo mundo, né? Porque...
Também acho.
Uhum. E assim, as coisas mais técnicas, claro que a gente também tá muito aberto a sugestões, né? O Talbot, ele era bem mais chatinho no começo, que você tinha que pegar os ingredientes e depois voltar pro começo da fase. E a gente mesmo jogando, a gente não percebia que tava chato. Então o pessoal que jogava falava, olha, tá muito legal, tá muito bonito, mas tá muito chato você ter que ser praticamente ser punido por ter terminado a fase, sabe?
Eu gostava no máximo, né? Depois
a gente vai essas coisas mais técnicas mesmo do game design, faz parte. Mas a expressão artística, assim, que eu acho que é o mais importante, não pode perder.
Uhum.
Mas o Talbot foi isso. Depois a gente acabou voltando a produzir ele, só que daí já com o Rodrigo, ou seja, a gente ficou um tempão só portando pra engine nova. E agora, quando a gente ia começar a fazer as coisas novas, entraram essas jams. E agora que a gente ia voltar pro Talbot, o Rodrigo vai trocar de emprego, então talvez ele fique parado mais um tempo, porque ele vai ter que mudar de casa e, sabe, todo um monte de coisa pra tomar conta. A gente sempre tem esses imprevistos, né? Se não fosse isso, ia ser alguma outra coisa. Não
sei. Sim, acontece.
Acontece. O Rafa também, tá cheio de trabalho, né? Ainda bem, ele merece, mas... É aquela coisa que eu falei do tempo livre, a gente não tem como prever mesmo, sabe?
E aí o que acontece? Com todo esse feedback, com todo esse know-how que vocês tiveram, vocês ganharam prêmios na Game South Challenge 2011, E Games 2010 do Sesc em São Paulo, Game Music Brasil 2011, SB Games 2011, Ludon Dare 22.
Nossa, passa um desses prêmios pra mim, pelo amor de Deus.
E aí, quer dizer, todo esse feedback que vocês tiveram, todo esse caminho que vocês trilharam, tudo isso que vocês fizeram, chegaram num momento determinante, que é o primeiro jogo comercial de vocês, que vocês lançaram agora no dia 21 de fevereiro, chamado Out There Somewhere. Quando vocês pensaram em lançar esse jogo comercialmente, qual foi a expectativa de vocês, o objetivo, quanto tempo vocês levaram para fazer? Fala um pouquinho da experiência desse primeiro jogo comercial de vocês, que é a entrada, de fato, do Mini Boss como um estúdio independente no circuito indie brasileiro.
Bom, o Aldera, ele é um projeto que começou quase um ano atrás, e ele no começo não era para ser um projeto comercial, assim, ele era para ser um jogo free, ele era menor ainda, ele era mais bobinho, só que a gente chegou uma hora que a gente falou assim, meu, a gente precisa aprender a vender o jogo, não aprender a fazer marketing, aprender a ver como é que é vender um jogo, o que acontece quando você vende um jogo, né? Então a gente falou, meu, vamos transformar isso aqui num jogo comercial, sabe? Vamos aumentar ele, transformar ele num jogo de verdade, assim. A gente precisa trabalhar mais pesado nele, né? Que foram esses últimos meses.
Uhum.
E foi bem isso mesmo, assim. O Alder, na verdade, ele é um teste pra ver o que acontece se a gente vender um jogo, sabe?
Uhum. Ah, legal.
E pra gente aprender mesmo, assim. A gente até avisou isso, mano, pra tudo quanto é... No lugar onde a gente vem e fala, olha, é nosso primeiro jogo, a gente tá aprendendo.
Tem um disclaimer.
Tem um disclaimer ali.
Por favor, não nos odeie isso.
É porque, cara, dá tudo errado. Dá tudo errado, né?
Nossa, tudo pode dar errado, dá mesmo.
É incrível. Mas é muito legal, assim, a gente tá tendo um feedback muito positivo, e isso eu não esperava mesmo, sinceramente.
Eu também não esperava, eu achei que ia ter muito mais gente odiando o jogo do que tem gente gostando.
A gente não teve nenhum hit meio ainda. Teve uma galera que não falou que não gostou, teve uma galera que falou que, ah, achei razoável, achei ok. Mas a grande maioria, esmagadora mesmo, tá gostando muito, o que tá me sentindo muito feliz.
Então, uma curiosidade que eu tinha, assim, porque a gente até que faz podcast, a gente já fez games, E a gente acompanha em todo lugar, a gente vê muito cara que não jogou, não viu o trailer, mas pelo fato de ser brasileiro não gostou. É, tiveram algumas críticas assim meio enfudadas, assim, que às vezes chateiam vocês, deixam vocês meio tristes, ou vocês levam na moral, assim,
tranquilo? A palavra é preconceito, né?
É. Mas, sinceramente, o que rola, por incrível que pareça, tanto com a gente, está sendo o contrário.
Uhum.
É, o apoio do Brasil aqui está sendo muito grande, muito grande. Todo mundo tá falando, pô, que legal, orgulho de ter um jogo brasileiro, né? No geral, o pessoal tá gostando muito do Brasil.
É, sempre que tá chegando pra gente é um feedback positivo, porque saem sites muito legais, muito específicos no desenvolvimento indie,
Kotaku.
Né? Kotaku, indiegames.com, games foda, que a gente adora. Então, são sites que já são do nicho, assim, o pessoal acaba gostando. A gente não viu o Aldera ainda em nenhum site mais, como que eu posso dizer, abrangente, assim.
Uhum, mais aberto, né?
Aberto, é, que vai aquela molecada que acha que o jogo de verdade tem que ser o Gears of War, sabe?
É, saiu um comentário ou outro do tipo, pô, é legal aí, respeito o cara, mas eu acho que devia ser 3D, ou sei lá.
É, assim,
puta.
A gente recebeu alguns comentários, assim, no Frostbite, né, que é esse jogo que o Santos fez sozinho. Tipo, ah, legal, parabéns, mas eu não quero estudar pra fazer joguinho desse nível.
Ah, é, o cara falou assim, que parece jogo de Mega Drive, né? Pô, o Brasil não consegue fazer um jogo de nível nem de PlayStation.
É.
Fiquei pensando, calma.
Cara, você fez o jogo sozinho 48 horas, velho. O cara queria o quê?
A ideia do jogo é ser um jogo de Mega Drive, né?
Nossa, velho.
É isso aí, inacreditável, né, cara?
É, a gente vê esse tipo de comentário muito com o Mr. Bree, que é do pessoal da Tal Studio. É um jogo excelente.
É foda, não.
Mas ele é só em inglês. E aí o pessoal surta, né? Tipo, ah, onde já se viu? Eles são brasileiros e fazem jogo em inglês, sabe? Umas coisas assim, o cara nem sabe escrever direito e tá lá querendo xingar todo mundo porque o jogo tá em inglês. Pô, o cara joga jogos em inglês desde criança, sabe? Ele queria que o Minecraft fosse em sueco, só porque foi... Entendeu? Não faz o menor sentido esse tipo de crítica. Você vê que é só pra cutucar mesmo, não faz sentido.
É porque assim, e é lógico, assim, eu concordo, os jogos da Minibot a gente sempre tenta fazer uma versão em português, né? Quando a gente tem tempo. Porque eu acho legal, né?
Eu acho legal ter, mas não porque o povo ficar reclamando, é porque a gente acha legal ter.
Sim, desde o começo.
É lógico.
Tá ligado, né? A gente vai fazer jogo. Mas o lance é... Pô, você tem que ter inglês principalmente porque... Pro mundo...
Abrange demais, né?
É claro. Pô, se você colocar um jogo só em português, quantos países você atinge? Você
exato.
É de lá que sai, né? É de lá que sai tudo.
Você faz um jogo brasileiro em inglês... Você tá disseminando a cultura brasileira no mundo, né, cara?
Isso boa resposta, boa resposta.
E com o Aldera a gente tá tranquilo, mas assim, no Talbot, eu não sei se também os sites agora foram mais específicos ou se rolou um amadurecimento aí do pessoal, mas eu lembro que no Talbot a gente tinha uns comentários horríveis, assim, o pessoal... Jogo ridículo, só porque era 2D, sabe? Ai, que vergonha, o Brasil é isso aí mesmo, eu não vou comprar essa porcaria.
No Talbot,
eu lembro de ter vários comentários xingando.
Mas era
louco.
Caramba.
Mas o pessoal não deve nem ter jogado, não é possível.
Não, via um vídeo e saía xingando, assim, molecada. Que acha que se não é 3D, não é bom.
Mas lembrando assim, isso daí representa, eu acho, uma minoria muito grande, assim, no geral, que a gente vê.
Sim, porque no geral... com o Aldera a gente não teve isso até agora.
É, até agora a gente não teve nenhum hit meio, assim. Porque a galera, no geral, apoia muito, assim, porque a galera, principalmente quando entende, né? Quando entende que o jogo é uma coisa meio retrô mesmo, né?
Uhum. É proposital. Aquela arte tosca da abertura é proposital, gente. A gente demorou pra conseguir fazer uma arte tosca daquele jeito, sabe? Deu trabalho, sabe?
Vocês jogaram o Aldera, né?
Eu joguei.
Aquela abertura, por exemplo, tem a coisa mais tosca do universo, né? Aquele cara com aquele olho de anime no...
Porra, cara, mas é uma referência aos jogos antigos, cara. É. Lembrei de Metal Warriors, vários
Mega
jogos.
Mega Man, cara. Mega Man também, não tem?
Tem, pra caramba.
A ideia era, foi bem Mega Man, assim, que tem a arte promocional da capa de um jeito, a arte de cutscene de outro, e a arte dentro do jogo em si de outro, né, cara?
Pode
é a coisa mais consistente do universo, né? Isso que a gente queria. Inclusive, a gente tinha uma arte de cutscene no começo, que era bem mais consistente, ela era bem mais bonitinha, assim, o Yuri era tudo bem feito. Deu um trabalho engraçado, quando a gente jogou fora, né? A gente tirou ela fora do jogo, porque tava muito bem feito. Muito...
Nossa, cara, isso é uma frase que eu não imaginava ouvir um dia.
A ideia era ser tosco, né?
A gente queria, assim, não que o jogo esteja mal feito, não é isso. Mas
não, não, é.
Essa nostalgia da tosqueira, assim, né? O Aldera em português eu deixei um errinho de tradução ali do Zero Wing.
Ah, sim. É, parece o Zero Wing, né?
É, o jogo tá em português, aquela cena que a gente fez em cima do Zero Wing, ele fala, we get signal, sabe, em caps lock e tal, porque essa, a gente quer atingir essa nostalgia mesmo, assim, foi bem pesquisadinho, sabe, então às vezes a pessoa não entende isso, não reconhece, ou não jogou nada nessa época, a gente entende a pessoa não ficar dando mil elogios, mas tinha assim, essa coisa do, ai, que jogo tosco porque é brasileiro, até agora a gente não teve, pelo menos não com...
Uma coisa bem bacana que eu gostei, assim, que vocês fizeram foi ter essa interação com a galera de mostrar três artes promocionais, né? Uma parecida com a do Master System, a outra com a do PC CD-ROM e a do Mega Drive, que a galera mesmo escolheu, né? Acabou escolhendo a do Master System. Quando eu bati o olho, eu até tava falando pra Taliba, não tinha visto ainda essas três. Eu bati o olho e falei assim, cara, parece muito com a capa do Master System antigamente.
Eu falei pra você, parece do Master System, aí você falou... Como que é? Magikarp lá?
Ah, Magistick. Não, é que... Não. Ah, cara, você não vai falar isso aqui, né?
Não sei do que você tá falando.
Não, é que o Magistick que eu falava porque meu avô chamava de Magistick. Por isso que eu
fiz... Ah!
Zoando com você,
tá? Ah, tá. Agora que entendi, pô. Que eu procurei no Google depois Magistick.
Eu não acredito. Eu falei pra você que era isso. Bom, enfim, eu achei muito legal, assim. Quando eu bati o olho, eu fiquei... Porra, me lembrou, me deu uma nostalgia do caramba.
Ah, então, que ótimo. A gente queria muito isso, porque pra gente é muito legal. A gente vive muito de nostalgia. A gente tem o Super NES aqui, tem o Mega Drive, tem o Master, tem o 64, a gente joga sempre, né? Então a gente tenta transparecer isso nos projetos da Miniboss também.
Assim. E é muito a onda hoje, né? Se você for ver os próprios indies, entre aspas, os grandes indies que estão saindo lá fora, você vê Shrank 2, diversos jogos... É plataforma, é uma homenagem aos jogos de antigamente, né?
É uma homenagem, mas também é um... Como é que eu posso dizer? É um renascimento, assim, da plataforma.
Total, porque, total.
Né, você não só homenageia, mas você pega ela e faz, dá uma reviravolta, assim. Você vê o Braid, por exemplo.
Puta, esse jogo é absurdo.
Né, você pega o gênero e moderniza ele e fica muito legal. E eu acho que isso tá bombando nesse nível, porque... Esses jogos AAA, 3D, guerra, blá blá blá, tá ficando meio...
Saturou, né?
Saturou.
Se não te importa, mas é bom pra caralho.
Claro!
Olha só!
Não acredito! Não
acredito,
cara.
Que nós começamos atrasado a gravação porque o Chris estava jogando Team Fortress.
Não, mentira, mas eu sou muito fã desse jogo.
Cara, eu falei, qual que é o seu usuário?
Meu, você já tá entrando no Steam, esquecendo você.
Próprio, se você for ver o Tim Schafer, né? Tim Schafer? Tim Schafer, né? Ele falou assim, meu, a indústria não quer me dar espaço pra fazer um adventure? Será que os gamers me dão? O cara arrecadou, queria 400 mil, conseguiu mais de 1 milhão, né? No Kickstarter, né?
Quase 2, tá com quase 2 milhões agora.
Nossa senhora, você vê que é um renascimento, como você falou mesmo, né?
O pessoal quer jogar isso, gostava muito e continua gostando, né? Não é pior porque não é nos padrões de hoje, muito pelo contrário, vai fazer muita coisa. Reusando essas coisas dos anos 90 e tal. Eu acho que é isso que o pessoal tá vendo que é legal de fazer e de jogar, sabe?
E nesse trabalho em especial no Out There Somewhere, quantas pessoas trabalharam?
Duas.
Duas!
E teve o Yuri, né, que fez a música.
É, o Yuri fez a música toda.
Que coincidentemente chama Yuri também, né?
É, a gente tava fazendo, eu e o Santo. Aí a gente tentou pedir ajuda de algumas pessoas, tal, que acabaram não fazendo. E a gente tinha um amigo fazendo as músicas já, que não era o Rafa. O Rafa é o que faz as músicas do Talbot. Uhum. Mas ele não tava fazendo All There porque é outro estilo, né? É um tipo de música muito retrô que ele nem nunca fez. Então a gente achou melhor não tirar o tempo dele do Talbot, que é tão complexo, é tudo orquestrado e ele gasta muito tempo com isso. E a gente achou um outro amigo pra fazer a trilha, mas aí também não deu certo. Meu, o All There, ele teve muita coisa de não dar certo, assim. A gente quer escrever um post-mortem dele bem direitinho e pôr no nosso blog, porque eu acho que é uma experiência muito legal de compartilhar.
Acho que os dois primeiros meses do Altair, a gente pegou, jogou tudo fora, foi de novo.
Jogou tudo fora, é. Tanto que essa VoxCode Edition que a gente tá vendendo do Altair, que vem com a trilha sonora e com o manual, ela também vem com o primeiro protótipo do jogo que foi feito em Construct, que não tem nada a ver com o...
Nossa, porra, legal mesmo.
Jogou fora mesmo, assim. Perdeu muito problema. Então, isso é até um post legal da gente fazer depois. depois contando. Enfim, no final das contas a gente achou melhor ficar só nós dois mesmo. A gente falou, meu, a gente pega a música pronta em algum lugar, não tem problema. E o Rafa falou, não, deixa que eu faço, eu aprendo, não tem problema. Aí a gente falou, meu, pode ser, mas eu realmente não queria que você saísse do Talbot, sabe? Que já não tem tempo pro Talbot. Aí eu pus no meu Twitter, eu coloquei lá, alguém quer fazer a música do Alder? Uma pessoa respondeu, sabe? Eu achei, meu, que prático isso.
Caraca, que...
Alguma coisa, sabe? E eu achei que o cara ia ser ruim, né? Mas não,
o cara é bom pra caralho.
A música tema do Out Dead é muito, muito gostosinha de ouvir, cara. É tipo, eu tava falando pro Leptetus, eu não sou entendido de música, mas é um negócio bem melódico que a gente ouve antigamente, que fica na cabeça mesmo, né, cara?
Que a gente consegue cantarolar, né? Até
hoje. Isso. O Santos tava falando isso pra mim outro dia. Ele falou, meu, o Yuri conseguiu fazer um lance que as pessoas ficam com a música na cabeça e elas cantam essa música. Isso é muito legal, muito nostálgico. Uhum. E o Yuri, esse menino que fez, meu, no mesmo dia que ele respondeu no Twitter, ele já mandou 4 músicas, assim, pá, fez uns testes aqui, o que você acha?
Caraca.
Eu falo, nossa, meu, tá a cara do jogo, esse cara é muito bom, põe ele no jogo, pelo amor de Deus, foi uma sorte absurda, assim, mas pô, ainda bem que deu certo.
Mamma mia!
E assim, o Alder, vocês queriam ter essa experiência de vender um jogo, né? E dessa experiência, assim, que surpreendeu vocês em termos de dificuldade? O que surpreendeu vocês em termos de facilidade? Como é que está sendo essa experiência em questão de marketing, assessoria de imprensa? É, a parte de venda mesmo, de distribuição principalmente, como é que está sendo isso?
Bom, está sendo bem difícil, sinceramente, assim, é bem mais complicado do que a gente imaginava.
A gente achou que ia ser muito mais fácil.
Eu achei que era muito mais fácil, cara. Nossa. Uhum. Porque, assim, a gente tá vendendo pelo Desura.
Uhum.
E é tranquilo. É, assim, dá um trabalho pra você montar a lojinha lá, tipo, o seu jogo lá dentro. Dá um trabalho desgraçado. Mas assim que fica pronto, o negócio funciona e pronto. Agora, a pré-venda a gente também fez pelo nosso próprio site, usando um sistema que chama Fast Spring.
Uhum.
Esse Fast Spring, ele é um facilitador, vamos dizer assim, de venda. Ele é uma lojinha pronta, assim, pra você.
Uhum.
E tudo que podia dar errado nessa pré-venda deu errado, né?
Porque
o Fast Spring, ele não é feito pra pré-venda, né? Depois que eu entendi isso, né?
Ah, caraca.
Então, quando eu tinha um e-mail de todo mundo e eu não tinha como mandar o jogo pra eles. No dia. Ainda bem que a gente viu isso um dia antes e o Rodrigo, né, nosso programador, salvou a nossa vida assim, brilhantemente.
Ainda bem que ele foi online e disponível. Ele gastou acho que umas 4, 5 horas só rolando um sisteminha que mandasse o jogo para as pessoas que fizeram a compra, sabe?
Meu Deus do céu.
Viu mil tutoriais de PHP, aprendeu como tinha que fazer.
Coitado,
a parada.
Nem é o forte dele, PHP.
Sabe? Não, nem é o forte dele, né? Ele não trabalha com PHP, né?
Ele nem trabalhou no jogo, sabe? Ele perdeu horas só pra conseguir construir o sistema de distribuição, assim. Então, tem sido um estresse absurdo. A gente realmente achou que ia ser bem mais fácil tudo.
Inclusive, né, um monte de gente não recebeu. Tava revelando que não recebeu o e-mail, né? A gente tá até caçando quem não recebeu o e-mail pra gente mandar esse e-mail com o jogo, né?
Muita gente não conseguiu comprar o jogo também, porque não tem cartão internacional e o negócio aceita reais, né?
E se a gente tiver com a nuvem, a gente consegue colocar lá.
Ah, legal.
Mas assim, dá um trabalho desgraçado, assim.
O boss também tá sendo muito punk.
É.
Um dia antes da gente liberar a pré-venda,
uhum.
a gente chamou um amigo que é jornalista e tal, então ele tem uma boa experiência em construir press release.
Uhum.
Então assim, ele veio aqui, a gente conversou muito, ele ajudou a gente, como é que fica legal, qual que é o formatinho de press release mais bonitinho e tal, a gente montou. Aí eu falei, bom, em um dia eu mando tudo, né, pros sites que a gente achar legal e tal. Cara, eu fiquei uma semana inteira mandando press release, eu acordava, começava a mandar e eu só parava de mandar quando eu ia dormir. E era aquela coisa assim, nada ajudava, sabe, o Gmail não tava ajudando, daí... Cara, eu mandava pra Julinho com a bit errada, eu esqueci de anexar a imagem de não sei o quê. Aí o cara respondia, eu ia responder de volta, chamava de outro nome. Sabe, começa a confundir tudo, você começa a se sentir um idiota, assim.
Ixi, Maria.
Aceito isso, sabe? Mas eu acho que deu relativamente certo. A gente saiu em alguns sites bem importantes que a gente gosta muito, que a gente respeita muito. Inclusive
aí
sites.
É recompensador,
bem...
né?
É, inclusive sites bem menores, que até nem são tão famosos, mas que a gente gosta, então também é igualmente importante, sabe? Mas assim, o lance dessa publicidade e do... Como é que se chama isso? Assistência técnica? Do
suporte, assim, suporte, né?
Suporte, né? Tá o Santo no suporte e eu na publicidade, digamos assim. Isso é bem punk, assim, um negócio
que... É um trabalho forte, assim, os bugs mais inimagináveis do mundo, todos eles acontecem, né?
Oh, não!
A gente testou tanto esse jogo, mas tanto,
né? Nossa senhora.
Mas sempre tem aquele cara que vai fazer a coisa mais improvável do mundo, né?
É, exatamente. Parece que o cara procura bug.
É.
É, a gente tá sentindo um pouco isso, assim, o pessoal tá procurando mesmo, sabe? Dá vontade de falar, pô, para de procurar bug mesmo.
Se aquele vídeo e coloca o computador dentro d'água, o jogo trava.
Vocês já receberam algum e-mail bizarro assim? Tipo, um bug, tipo, nossa, o que, que esse cara tá falando assim?
A gente tá recebendo umas aulas, né?
A gente tá recebendo várias aulas de game design, assim, pessoal, tipo, olha.
Puta, gigante.
Essa fase assim, eu teria feito assim, e eu acho que o jogo devia ter mais não sei quantas salas. Não,
o que é legal, assim, eu juro, é legal mesmo, assim, mas às vezes as pessoas têm que entender que o jogo foi lançado. Tipo,
o jogo tá pronto, não tem como não a gente como simplesmente, sabe, mudar ele inteiro agora.
É, tem muita gente também que acha que eu acho legal, assim, fala assim, ah, eu faria assim e tal, mas eu sei que não dá pra fazer, mas é só pra poder falar como faria, porque é legal, porque a gente usa isso pros próximos jogos.
Claro.
Exatamente, é isso que eu ia dizer. Várias
coisas de game design que você aplica em qualquer coisa, né? Mas a gente tem recebido bastante, meio, a grande maioria tem sido assim, de feedbacks muito positivos e querendo ajudar. Compartilhando como que ela teria feito, como que ela acharia mais fácil e elogiando muito no final mesmo assim, sabe? Olha, eu sei que ficou diferente do que eu faria, mas eu achei que ficou muito legal por isso, isso e isso. Então isso tem ajudado bastante, porque não sei se a gente vai fazer algum update, né? Mas mesmo que a gente não faça, para um próximo jogo isso já vai ser muito útil.
É, assim, a gente planeja fazer um update, principalmente se a gente conseguir colocar no Steam ou alguma coisa um pouco maior, assim.
Uhum.
E se sair um update, a gente pretende um monte de bug, lógico, esse bug de que a gente achou que a gente quer arrumar. E, se possível, expandir um pouquinho o jogo, colocar uma salinha mais ou outra, um segredo.
Uhum.
O maior erro nosso, assim, nesse jogo foi ele ficou curto, né?
Ah, mas natural, né, cara?
Sim, lógico. Realmente, é natural porque é o primeiro jogo e tal, mas é algo que a gente realmente vai pensar no próximo.
Mas eu achei que é um sinal muito bom, porque, assim, tem muitos jogos que são muito curtos e ninguém reclama.
Uhum. É, então.
No nosso caso, o pessoal reclama porque queria mais. Isso é um sinal bom, quer dizer que gostou, né? É.
Não, mas às vezes reclama também porque vocês dão essa abertura pra reclamar, né? Vocês estão bem próximos, né?
A gente sempre fala, assim, olha, qualquer coisa é só mandar um e-mail, twittar, ligar, sabe? A gente gosta muito dessa troca, assim, de... A gente gosta mesmo, acho muito importante, sabe? Desde o começo a gente tem isso. Então não tem por que perder isso agora, sabe? Dar uma de empresa que ignora, sabe? Não tem porquê. A gente é muito, muito aberto, a gente gosta de fazer coisa junto com todo mundo ajudando. Os nossos special tanks nos jogos são sempre gigantes por causa disso, sabe?
Só o pessoal entender que tem milhões, várias pessoas entrando em contato com vocês, não dá pra responder todo mundo de imediato, não dá pra falar com todo mundo, né?
Por enquanto tá num nível assim que tá dando pra responder. A gente tá perdendo o dia inteiro, mas tá conseguindo responder tudo.
Imagina assim, quanto mais e-mail as pessoas mandarem, menos jogo a gente vai fazer.
Então hoje a gente tava conversando sobre isso, a gente foi tomar um café e a gente falou, meu, a gente tem que pegar esses e-mails e estabelecer prioridades. Os que forem de bug, a gente responde logo. Os que forem elogiando, a gente espera um pouco pra agradecer, porque é um e-mail rapidinho que você responde falando obrigado, mas você junta 50 desses, dá um gasto, né? Então, a gente nunca tinha passado por isso antes.
Até agora a gente conseguiu responder, acho que todos os e-mails que chegaram pra gente.
Eu acho que sim. Aliás, se alguém mandou e-mail que a gente não respondeu, por favor, avisa.
Ah, e principalmente... Se alguém não receber o jogo ou não tá conseguindo rodar o jogo, né? Isso aí, manda um e-mail que a gente tenta dar, a gente resolve isso na hora.
Essas coisas mais graves a gente tá dando prioridade máxima, assim.
É. Oh, mas ela é muito legal, essa atenção especial que vocês estão dando.
Ah, imagina, não teria por que não dar, né? Imagina quem que a gente é pra ficar ignorando as pessoas que querem ajudar a gente, né?
Só uma coisa legal que o Santo comentou, que eu gostaria de aproveitar vocês aqui e dar uma desmistificada. É que tem muita gente que tá querendo entrar nessa indústria que fala assim, ah, eu vou fazer um jogo, aí eu coloco lá na live, coloco na Steam e vai vender um montão porque vai ficar lá. Não é bem assim, né? Não é só você fazer um jogo e já coloca, assim. Tem uma série de fatores, tanto que vocês ainda não colocaram na Steam, que tem algumas exigências e tudo mais, não é não?
É, o Steam a gente não quis pôr porque é muito mainstream.
Ah, é? Não, de jeito nenhum.
Tá zoando. Não, a gente é underground mesmo.
A gente gosta de ser indie, não. é assim, tipo...
Já mandamos 30 e-mails pra esse
Não
jogo.
Vamos trair o movimento, né?
É. A ideia é assim, é... Quando pessoas... Um monte de gente mandou um e-mail pra gente falando, cara, por que, que vocês não colocaram no Steam, né? Uhum. Então a gente fala, pelo amor de Deus, coloca lá pra mim então. Porque assim, você tem que ser aprovado, né? Você tem que mandar teu jogo, eles têm que ver seu jogo, né? O que já é uma coisa muito complicada e rara de acontecer.
Cara, imagina quantos jogos eles não devem receber todos os dias.
É, então. Deve ser isso. Então, eu acredito assim, a maioria dos jogos nem tem, né? Porque não dá, eu até entendo eles, né?
Se você não tem... sobra tempo de olhar tudo.
É. Agora, se eles veem o jogo, eles têm que achar que tem a ver com a loja e tal, não sei o quê. Aí eles têm que te aprovar, aí tem que tentar e fazer o contrato. E pelo que a gente ouviu falar, eles não chegam aprovando. Fala, legal, bota aí. Não. Ó, legal, eles vão falar, legal, a gente pode pôr, mas você vai ter que fazer teu jogo, ter achievement do Steam, ele vai ter que fazer não sei o quê. E puta, é uma dor de cabeça absurda, né?
É bem complicado. Burocracia,
né? Ou seja, a gente tá tentando o máximo possível pra colocar no Steam, né? Eu espero que agora que tá saindo um pouco mais do jogo, tá aparecendo um pouco mais lá fora, a gente consiga colocar, mas nunca se sabe, talvez não.
Assim, a gente gosta de acreditar que se o jogo já tiver uma repercussão boa, já estiver vendendo relativamente bem em outras lojas e tiver reviews bacanas em sites de respeito, isso aumente as chances do Steam olhar. Mas é só
boa.
A gente criou, entendeu? Ninguém falou pra gente que é assim, né? A gente não tem muito...
Mas faz sentido, né?
Faz todo sentido. Eu acho que seria um caminho, por isso que a gente tá tentando distribuir o Alder aí o máximo possível, né? Mais pessoas falando dele em vários lugares. Mas é, rola essa inocência, assim, que a gente já viu em muita gente. Mas assim, muita de perder as contas. Muita, assim, no nível de chegar proposta de emprego pra gente. Não se preocupa tanto que eu não vou citar nomes, tá? Você sempre me dá bronca, eu acabo falando coisas comprometedoras publicamente, mas eu não vou citar nomes. Mas assim, da gente pegar uma proposta de emprego, considerar ela, conversar com a empresa, pra proposta ser a seguinte: a gente tá fazendo um jogo, vocês vão trabalhar de graça, mas a gente depois vai dar a porcentagem pra vocês.
Nossa!
É vender
tá de brincadeira.
Assim, essa inocência, não é sacanagem, mas a inocência da pessoa achar que tudo bem, depois é só ela colocar no Steam, né? E isso não foi só uma vez, foram várias. E aí a gente pergunta, que legal, você já tem um acordo com o Steam? Não, não mandei ainda, mas a gente vai vender lá. Ups. Sabe? Aquela coisa meio chata, assim, fala, pô, até aí a gente também tem o nosso jogo, que é o Talbot, pro qual a gente trabalha de graça. Por que, que eu vou trabalhar pro seu e não pro meu, se a gente tem as mesmas chances, né? É uma inocência muito triste, assim, muito... Mas que eu entendo, né? Só as pessoas que sabem que o Steam é muito chato, muito difícil, são as pessoas que já estão nessa área há um tempo e que já tentaram ou conhecem pessoas que já tentaram, né? A fama que o Steam tem é de ser um negócio muito fácil, tipo App Store, você faz um jogo e joga lá. Então eu entendo, mas é bem, bem chato, assim, às vezes.
Vocês que trabalham na arte, deve ter cada proposta meio besta, né? Tipo, você só não faz um desenho pra mim? Pô, é tanto. Como você vai cobrar isso? É só um desenho? Não tem umas dessas?
Tem bastante, tem muito mesmo. Assim, a gente cresceu vendo isso, né? Porque... meus pais são músicos, os pais do Santos também. É a mesma coisa, assim. Qual é a sua profissão? Músico. Mas no que você trabalha de verdade?
Sempre rola isso. Assim,
meus pais passaram por isso, a gente cresceu vendo isso, então. Quando isso rola comigo em desenho, eu fico muito, muito, muito brava. Eu fico muito, muito, muito brava. Mas eu me engulo, sabe? Porque é uma ignorância, assim, muito inocente. As pessoas
cultural, realmente... né? O negócio
Exatamente. É um negócio que não tá fazendo por mal. Ela acredita nisso desde sempre porque as coisas estão erradas mesmo, sabe?
Let's play again!
Queria saber do pessoal do Miniboss aí, eu queria saber assim, quais são os seus projetos assim, futuros, se vocês já têm alguma coisa engatilhada, ou se tem também um jogo que vocês gostariam de fazer, só que vocês ainda não tiveram possibilidade.
Bom, a gente tem tenho várias, várias ideias, assim, agora, né? O plano inicial era voltar pro Trapped, que foi esse jogo que a gente fez no Global Game Jam, e terminar ele, deixar mais polido, né? Colocar mais inimigos, colocar mais armas. E a ideia que a gente tava era lançar pra Android.
Ah, esses Androids malditos!
Daí a gente já experimentar mais um outro mercado, né? Ver como é que é o lançamento pra essa área. Então a ideia inicial era essa. E aí depois de lançar o Trapped, voltar pro Talbot. Mas como eu tava explicando que talvez a gente fique um tempinho sem o programador, que ele tá passando por essas mudanças aí de trabalho e tal, a gente tava pensando em começar outro jogo aqui, só a gente mesmo. E aí a gente vê se consegue terminar a tempo de voltar pro Talbot, ou talvez, sei lá, deixar ele parado depois por um tempo, fazendo como a gente foi fazendo no Albert, sabe?
A gente tá começando um projeto novo agora, caçando umas ideias antigas nossas, revirando, né? Que vale a pena pegar alguma delas ou fazer uma coisa nova e fazer uma mistura delas, descobrir.
Então, naquele estágio bem inicial mesmo, assim, de ficar filtrando ideias, sabe?
Certo, certo. Não, é que eu perguntei mais, porque assim, eu gostei de todos os jogos de vocês, né? Todos que eu joguei. E eu queria ver um dia, não sei se seria possível, né? Talvez um dia vocês vão fazer um Tower Defense, assim. Eu acho que tem tudo a ver com, sei lá, com... Acho que se vocês botarem a mão, acho que vocês vão mandar bem pra caramba.
O Rodrigo,
nosso programador, ele odeia Tower Defense, né?
Nunca vou ver, não acredito.
Mas tem um projetinho nosso ali, uma das ideias nossas é... Seu do Tower Defense, maluco aí.
É, assim, é um gênero que... A gente não conseguiu pensar ainda em como que a gente inovaria ele, sabe?
Uhum.
Se tiver qualquer ideia, assim, de um Tower Defense que você gostaria de jogar...
Fala pra gente que a gente
por rola. Favor.
Opa!
Ixi, lá vem as ideias do God of War Tower Defense.
Pode ser, não tem problema.
Você tá lindo.
A gente tá realmente nesse estágio de ficar, a gente considerar tudo mesmo. Então é a hora, sabe? Ah, eu tenho um desabafo.
Ah, é?
Eu só queria falar que tem muita gente com uma... Eu não vou falar ilusão de novo, mas uma ideia assim de eu vou trabalhar com jogos e por isso eu tenho que fazer game design na faculdade, me formar game designer e tal. E a gente passa por isso mesmo. Eu fiquei muito tempo correndo atrás de game design na AMB, né? Só queria muito fazer, porque eu achava que esse era o único caminho. E a gente tem muitos amigos que estão fazendo cursos na Saga, na Seven, achando que esses são os únicos caminhos. E eu só queria dizer que não é, cara. O que a gente já tem? Onde a Miniboss tá chegando, sabe? Não que seja uau, grande coisa, mas, pô, a gente já tem joguinhos que as pessoas gostam. E, pô, a gente fez o nosso próprio caminho, sabe? Acho que essa pessoa quer fazer um jogo, ela tem uma ideia legal, e ela estuda isso, sabe? Lê um livro legal de game design, estuda desenho, estuda o mínimo de programação e vai fazendo, sabe? Não fica esperando um curso te dar essa habilidade, sabe?
É verdade. Tudo é questão de foco, sabe? Se você quer ser um artista no jogo... Cara, vai estudar arte, cara. Não vai estudar game design. Então, você quer ser um game designer? Aí sim, você estuda um game design e vai estudar game design mesmo. E vai aprender um pouco de programação, porque você vai ter prototipar, cara, sabe?
Você pode postar no papel. É, não tem medo de fazer e mostrar pros outros. Você tem muito medo de começar, sabe?
Nossa, tem muita gente que tem neura de roubar a ideia, né?
Nossa. Pra caramba, eu tive uma ideia genial. Eu não vou te contar, senão você vai roubar. Sabe, você é ridículo, cara. Tem. Tem.
Tá,
o diferencial é você pegar e fazer, você ter uma ideia que é fazível, sabe? Isso é o difícil. E as pessoas têm maior essa ficha.
Eu lembro quem falou uma vez que a ideia genial é aquela que você consegue fazer.
É, é aquela que você tem e guarda pra si mesmo, e sabe? Então é só isso que eu queria dizer, assim, de não ficar com essa ideia maluca. E só, é só porque a gente convive com esse tipo de coisa e é muito triste, né? Eu conheço muitas pessoas que estão nesses cursos e são até dedicadas e tal, mas elas entram numa assim, não, eu tô fazendo um jogo na Unreal e é sobre um guerreiro e é sua amada e lá 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 lá. Cara, eu acho que as pessoas todas deviam começar com
um Tower Defense.
Um Tower Defense, qualquer coisa simples, um Pong, sabe? Que seja qualquer coisa que você fala, olha, fiz um joguinho, ficou divertido, pronto, você já deu um passo enorme, sabe? precisa começar com um projeto gigante que você vai ficar 10 anos fazendo. Isso é...
Enfim, eu concordo mesmo, e eu cometi esse erro, né?
Todo mundo comete.
E eu acho super natural, assim, tipo, tanto quando...
Mario!
Tá, inclusive, a gente... Vamos fazer um jogo simples? Vamos fazer um Last 4 Dead, cara.
Eu não sei do que é simples.
É, né? Eu não tinha noção. Achei que era fácil, achei que dava, e não dá.
Eu também. O primeiro jogo que tentei fazer, foi acho que em 2005, 2006, foi com o pessoal, e tinha um roteiro absurdo, uma história absurda, e a gente não fazia ideia da mecânica que ia ter o jogo, mas o roteiro tava pronto, era uma novela, sabe? Então, é normal começar errado, não tô falando que tem... sair fazendo, mas assim, escuta quando a gente fala, sabe? Porque ficam patinando nesses erros, isso é muito triste. Erro tem que ser ultrapassado, né? Não pode ficar naquilo pra sempre.
Eu ia perguntar pra fechar, pra vocês darem uma dica a estudantes e profissionais, mas praticamente esse desabafo.
Mas resumindo tudo seria, tenta fazer algo que você sabe que você vai terminar, sabe?
Você se garanta, sabe? Põe nos seus limites, o que eu consigo fazer agora?
Isso é muito legal que vocês estão falando, porque a gente vê a parte realista da parada, porque todo mundo fala, cara, não, se você tem um sonho, vá buscar, e porque você consegue tudo. Realmente, se você tem um sonho, você tem que ir atrás dele, mas você tem que ir com os pés no chão, né? Eu acho que é exatamente isso.
Você tem que caminhar cada degrau, né, primeiro.
Exatamente.
Claro, você tem um sonho, uma coisa que você quer muito, você primeira coisa é transformar ela num plano.
Boa.
Deixa ela lá como sonho, que um dia eu vou alcançar. Não, veja ela como um plano. E quais são os primeiros passos pra você chegar um pouco mais perto disso, sabe? E é uma trajetória que vai ser muito legal. As pessoas têm essa mania de achar que às vezes o começo vai ser muito chato, muito trabalhoso, não sei o que, mas eu tenho que ter disciplina. Não, na verdade é uma coisa muito gostosa. A gente tá trilhando um caminho também, não sei onde a gente vai chegar, né? Todo mundo tá passando por isso e achando divertido, assim. O começo também pode ser muito divertido, se estiver fazendo com dedicação, com carinho, sabe? Então... não tem segredo, sabe? Não tem segredo mesmo, é só sentar e fazer, né?
Sim, senhor. Galerinha do Miniboss, o site aí pra galera acompanhar o trabalho de vocês, site pra comprar o Out There Somewhere, Twitter, manda bala.
Então, nosso site é mais um blog, né? É estudiominiboss.com, e aí do ladinho esquerdo a gente lista todos os nossos jogos, é só clicar em Out There Somewhere, que ele já redireciona para a página da compra. Ele tem os dois botões lá, você pode comprar tanto de uma loja quanto de outra. E Twitter também, Estúdio Miniboss. E e-mail também, estudiominiboss@gmail.com.
Tá.
E tem uma página no Facebook também, não sei quem usa o Facebook, mas tem uma pagininha lá. E a gente sempre tenta colocar algum concept artzinho que a gente tá fazendo, ou compartilhar alguma notícia legal. A gente usa bastante Facebook, então é só procurar lá por Miniboss.
Legal.
Quem quiser acompanhar, tá tudo aí no post. E queria agradecer a vocês do Miniboss esta ilustre presença neste pequeno podcast. Uma salva de palmas pra eles. Obrigado pela sua presença, meu amigo.
Obrigada. Foi super legal. Desculpa se a gente ficou muito pregando aí.
Que isso, imagina.
Foi muito legal. Obrigada mesmo pelo convite. A gente adorou. Eu adorei.
Eu também, claro.
Não, antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho super legal, assim, que vocês estão super bacana.
Verdade.
Tá? Vocês estão conquistando um espaço muito legal e eu desejo, assim, tipo, muito boa sorte pra vocês. Eu acho que vocês vão conquistar, vocês vão chegar lá. Espero que a gente esteja junto com vocês.
Desempregado querendo trabalhar.
Não, junto a... Pô, não fala... Eu não tô desempregado, cara. Nossa. Não, quero dizer, eles entenderam, Salim, você falha.
A gente entendeu, lógico. Obrigada. Obrigada mesmo. A gente espera também que esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo também seja cada vez mais reconhecido, porque isso a gente meio que não é nada, sabe?
Exatamente, é muito importante o trabalho disso.
Sites especializados, podcasts especializados, né? O tipo de trabalho que vocês fazem de dar abertura para grupos como o nosso, isso é muito importante, especialmente aqui no Brasil, que é um negócio que está começando a nascer. Inclusive, se vocês quiserem também depois convidar outros grupos índios, a gente indica.
Legal.
Uma coisa que vocês estão fazendo que é muito importante é igualmente indie, né? O que vocês fazem por paixão, então a gente
exatamente. Tamo junto nessa.
É isso aí, galera. Valeu. Queria agradecer demais a galera do Miniboss que disponibilizou esse tempo todo aqui com a gente. E você que nos ouviu até agora, muito, muito, muito obrigado. E até o próximo Noobscast.
Até mais.
Fechar com esse até mais bonitinho de Santa Semana.